Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar, nosso boletim de olho no mercado, principalmente o mercado da soja lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia neutro, encerrando as cotações aí praticamente no 0 a 0, depois da forte queda que o mercado registrou na sessão anterior. Amanhã tem relatório do USDA, são números importantes, porque além do relatório de oferta e demanda, tem também os estoques trimestrais. E esses números devem trazer o que de fato tem disponível de soja lá nos Estados Unidos. Muito se especula, principalmente em relação ao potencial que os Estados Unidos teria para cobrir aí uma possível perda da América do Sul, principalmente do Brasil, em função do atraso das negociações por lá. E, portanto, esse número é muito importante para a gente entender o que de fato tem ainda na mão dos produtores americanos. Mas para nos ajudar nesse entendimento, para nos ajudar a entender o mercado e principalmente entender os fatores, desculpe, principalmente entender os fatores que podem movimentar as peças aí desse jogo para mais ou para menos, a gente convida o Vitor Martins. Vitor Martins, lá da Headpoint Global Market, está aqui com a gente para nos ajudar, portanto, nesse entendimento. Vitor, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente. E a gente viu até então o mercado chegando lá nos 14 dólares por bushel em Chicago, principalmente incentivado por risco na oferta. Tem a questão da Argentina, que estava sob risco também, as perdas no Brasil que vinham sendo contabilizadas. Esse cenário mudou, Vitor? O que que aconteceu? Seja bem-vindo, meu caro.
Obrigado, Alexander. Boa tarde a todos os colegas do Notícias Agrícolas. Bom, Alexander, realmente o comportamento aí do mercado, sobretudo da soja, né? Ele vem muito em linha, né, com as nossas análises aí desde meados ali de outubro, né, do ano passado. O último bate-papo que tivemos até com o Carla, né? Tínhamos ali como um target um preço-alvo de 14 dólares o bushel. Isso aconteceu. O mercado ele seguiu a nossa linha. Entretanto, Alexander, isso como não apenas é refletido no price action, né, ou seja, toda a dinâmica do preço de hoje, que fechou no 0 a 0, né, Chicago, não reflete apenas no mercado como um todo, mas em todas as casas de análise, todos os traders, fundos, originadores, todos estão aí de lado a lado aguardando o relatório de amanhã. E principalmente os desdobramentos, né, dos padrões climáticos entre os próximos 10, 15 dias, que já mostrou uma melhora muito significativa, né, no que tange a equalizar, né, hoje o padrão que está de extrema chuva no norte, e escassez, ausência, né, toda essa aridez ao longo aqui do centro-sul. E claro, isso é o que o mercado deve monitorar nos próximos dias. Mas até lá nós temos mais uma etapa aí que o mercado deve passar, que é o relatório de oferta e demanda global, né, do USDA e também de estoques trimestrais nos Estados Unidos, que eu diria que esse é um ponto-chave que pode trazer um elemento de um fator surpresa para o mercado. E claro, né, não menos importante, Alexander, toda a dinâmica mesmo, sobretudo agora do efeito Laninha na Argentina, pois o USDA ele já ontem, né, uma divisão do USDA já corrigiu suas estimativas de soja, né, de safra de soja da Argentina, que antes era de 49 milhões e meio para 46, ou seja, esse corte, sim, de forma muito sutil, já foi feito pelo USDA, e amanhã podemos trazer aí, talvez, aí uma surpresa não muito positiva em termos de preços, né? Onde se usa achar de alguma forma a soja no seu estoque trimestral, sobretudo no mercado americano, isso pode elevar o estoque uso americano para a temporada 21-22 e impactar severamente aí nas cotações de Chicago. Então, eu vejo com um otimismo cauteloso, tá, esse relatório de amanhã, Alexander. O mercado precificou de uma forma muito rápida todo esse pessimismo a respeito da redução de oferta, sobretudo aqui no hemisfério sul. Entretanto, o mercado agora está começando a avaliar. Olha, será que, perfeito, a Conab não foi tão agressiva no corte? Será que realmente as perdas do sul estão sendo compensadas pelas produtividades recordes, inclusive, que estamos vendo no Centro-Oeste. Então, é isso que o mercado está começando a equalizar, né? É como aconteceu nos Estados Unidos, onde você viu ali que Illinois, Iowa, né, Indiana, compensou a queda das cotas de Minnesota, né? Então, você teve esse equilíbrio de norte e oeste-leste nos Estados Unidos, mas aqui será norte-sul.
Então, vamos entender, são dois relatórios amanhã, esse relatório de oferta e demanda. A gente tem que ficar de olho no quê, Vitor? Que números que são importantes para a gente avaliar?
Perfeito. Eu acho que é importante, Alexandre, nós avaliarmos que o mercado vai olhar o estoque global, sobretudo avaliando o quanto que perdeu-se no Brasil e perdeu-se na Argentina, em Paraguai e Uruguai, e será compensado, muito provavelmente, pelos Estados Unidos, tá? Propriamente o estoque trimestral em si vai trazer uma dinâmica que vai ser vinculada à realidade americana, que daí tira um pouco de lado o foco de clima na América do Sul, que hoje tem sido o principal catalisador dessa alta, perfeito? Sobretudo pelo Laninha, pela Argentina, como a gente já veio falando, mas o mercado também vai ver que, opa, peraí, Chicago, ele é um mercado americano, né? O preço da soja na Bolsa de Chicago vai refletir o preço médio do mercado físico de Illinois e as equivalências de entrega. Então, o mercado vai olhar agora o balanço americano em si, o programa de exportação, o ritmo de esmagamento e o principal, é o estoque uso agora nesse relatório de janeiro, que vai ser o primeiro do ano, mas o quanto que ele vai ser acima do mesmo relatório do ano passado, que trouxe naquela época, em janeiro de 2021, nós estávamos falando de um estoque uso de 3,5% de estoque uso no balanço americano, que foi o menor estoque uso da história dos Estados Unidos. E a expectativa é que esse balanço ele venha acima de 7,5%, 8%, o que traduziria ali, exato, o que traduziria ali em estoques algo ali de um incremento ali de 24 milhões de buchos até 30 milhões de buchos acima. Ou seja, possa ser que se ache soja dos Estados Unidos, aumente a produtividade, aumentando o estoque final dos Estados Unidos. Tá? E aumentando o estoque final no final dos Estados Unidos, aumenta o estoque global, compensando, em parte, as perdas aqui no Brasil. Então, o mercado quer ver se... Peraí, a gente já precificou que vai ter quebra no Brasil, mas será que... assim, existe uma assimetria, sabe, Alexandre? Então, por isso esse otimismo cauteloso, porque existe uma assimetria entre, olha, o que já está muito precificado e o que pode frustrar o mercado. Beleza, a gente já esperava, mas esperava um corte maior e isso frustrar e fazer com que os fundos realizem posições, o que poderia dar gatilhos de venda e trazer aí uma liquidação expressiva no mercado.
Isso é um relatório importante, então, Vitor.
Com certeza. Ele vai trazer estoque, né, de dezembro, vai trazer ali qual foi... Como que se comportou, né, toda a dinâmica de exportação de demanda menos oferta dos Estados Unidos ao longo de outubro, novembro e dezembro. Claro, evidentemente vai se achar porque a gente vem acompanhando isso nas inspeções de embarque, acompanhando isso no programa de exportação mês a mês. Sabemos que os Estados Unidos perdeu espaço de exportação pela questão das construções logísticas, sobretudo pelo furacão Ida, lá em setembro, em 15 de setembro. Entretanto, a gente tem ali, o que importa é o de consumo para rações, né? No caso, seria o consumo de o feed, o feed demand, seria a demanda para alimentação, sobretudo de rações. Ou seja, a gente vai acompanhar o quanto que houve um desaparecimento ou não de soja nesse quarto trimestre do passado, né? E isso vai trazer para a gente uma ideia mais realista da realidade do estoque de passagem da temporada, da temporada 2022. E se trouxer, como da última vez, achar estoques de soja, como ocorreu, achou-se só soja, que ainda, evidentemente, os fundamentos não vinham precificando, a gente pode ter aí uma certa decepção, o mercado pode se decepcionar e aproveitar que tem essa mudança de clima vindo, toda essa mudança de padrão, ser um gatilho de realização de lucros e de reversão de tendência, marcando uma pausa nesse rally pré-colheita aqui no Brasil.
Ou seja, tá, a preocupação amanhã vai estar tá mais global, né? Do que vai ter sendo produzido no mundo, o que tem estocado, enfim, o que tem de demanda acontecendo para fazer um balanço de disponibilidade aí da oferta. Agora, o Vitor, a gente viu que, né, desde lá de trás a questão climática tem influenciado bastante. E como você bem pontuou, existe aí uma mudança de padrão sendo prevista aí pelos mapas meteorológicos, enfim. Vamos voltar na questão da oferta. Muito se falou sobre a projeção da Conab hoje, né? A redução que a Conab trouxe, que teoricamente teria sido pequena. Diante de um estrago que estaria acontecendo principalmente na metade sul do país. Na sua expectativa, essa reversão do clima, ela diminui esse potencial de perda e isso de alguma forma influencia na precificação?
Com certeza, Alexander. Fazendo uma análise assim mais macro, né, assim de cima para baixo, vamos pegar assim. Hoje os fundos, o mercado como um todo, não conseguiu dimensionar o quanto que realmente a quebra no sul ela seria suficiente, né, para anular o ganho de produtividade no norte. Isso é algo que a gente conversa com traders o mundo todo, e isso a gente vê essa certa dificuldade de compreensão e de entender a mercadologia de cada estado. É porque o Rio Grande do Sul ele tem um mercado um pouco diferente do mercado do Mato Grosso, né? O mercado do Goiás, no Paraná, idem, né? Então, diferente do Mato Grosso do Sul. Então, você tem certas particularidades e certas, no caso, tem certos detalhes e dinâmicas mercadológicas. Que realmente os modelos aqui para frente, se realmente mostrarem essa melhora substantiva no quesito a temperaturas mais amenas e acumulados de precipitação mais abrangentes, sobretudo aqui para o extremo sul do Brasil, no caso, pegando Rio Grande do Sul e pegando o norte ali da Argentina, que é uma região muito importante, produtiva, mas a central é mais importante ainda, e que não está ruim, as condições lá pioraram, mas existe espaço, né? Foi tudo muito precoce esse ano. Existe espaço para aquele soja que foi replantado ter uma recuperação, né? E uma semana de chuva, pelo menos uma semana e meia de temperaturas mais amenas, pode trazer esse efeito de recuperação muito nas condições boas e excelentes, né? Ou condições justas das lavouras aqui no sul. E o que é muito importante a gente observar é como vai se comportar agora, aqui no Rio Grande do Sul, esse soja mais tardio que foi replantado. Porque o Rio Grande do Sul, como acho que já é notório, ele representa mais de 12%, né, do esmagamento total do Brasil. E ele é um polo muito importante, um hub logístico muito importante de escoamento, não só apenas da soja grão, mas sobretudo dos seus derivados, do farelo e do óleo. Principalmente do farelo. O óleo não é a vocação do Brasil exportar, é, né? Óleo, muito pelo contrário. Mas, realmente, esse ano espera-se que tenha espaço também, o óleo de soja tem espaço nos portos brasileiros para compensar a queda na redução do mandatório. Mas isso é um outro assunto que a gente pode adentrar mais para frente. Por que que é importante a gente falar disso, Alexandre? Porque muitos, no caso, originadores de farelo argentino, que hoje é o país mais competitivo na exportação, é um grande player responsável, né, pela precificação também, fora portos do farelo, que é a Argentina, estão fazendo o que a gente chama de top-off, né, o ditado baixo calado do Rio do Paraná, né, e todo o baixo nível de trafegabilidade do ramo de São Lourenço, eles vêm aqui em portos aqui de Imbituba, Itituba e Rio Grande também fazem o top-off, né, eles completam parte do navio, sobretudo de um handsize ali de 30 a 35 toneladas e poder embarcar ali Países Baixos, Holanda, né, ou Leste Asiático, que são consumidores do farelo argentino. O que que acontece? Uma melhora no clima aqui no sul pode trazer uma expectativa, olha, de maior rendimento, de melhora no rendimento final de lavouras que já foram dizimadas, estão muito ruins, isso a gente já sabe, mas que possam, pelo menos, estancar as perdas e completar parte de programas aí que venham a demandar de farelo brasileiro. Ou seja, isso fará com que realmente traga mais oferta para o farelo no mercado interno aqui no Brasil, que hoje não é precificada pelos prêmios, né? Os prêmios do farelo e do óleo se mantêm muito firmes, sobretudo do farelo que subiu bem, subiu mais de 10 dólares por tonelada curta somente nessa semana, e a gente vem já trazendo esse cenário de fortalecimento do farelo para o flat price desde outubro, mas isso fez o quê? Isso fez com que fosse a Argentina, o problema logístico da Argentina, expectativa de quebra da safra de soja na Argentina, colocasse um prêmio de risco no farelo. Foi o que aconteceu, a gente viu em 20 dias subindo mais de 20% farelo, isso a gente conseguiu acompanhar, mas qual foi o efeito de segunda ordem? O fator de segunda ordem foi exportar margem de esmagamento positiva para o Brasil, que fez com que as indústrias, sobretudo aqui no Sul e no Paraná, pudessem pagar preços muito mais competitivos que a exportação. E, dando certa forma, ao longo da janela de janeiro, fevereiro e março, trazer um prêmio, sobrepor o prêmio da exportação, né? Que hoje ali são 40 centavos acima de Chicago, para uma ideia, segunda quinzena de fevereiro ali, e março com março, mas a indústria, né, de processamento conseguiu fazer frente com a exportação, a sua principal janela. Então, trouxe, claro, né, um certo suporte dos prêmios da soja aqui, sobretudo aqui no Sul. Isso foi um efeito que o cenário de quebra aqui na Argentina e o cenário de quebra aqui no Rio Grande do Sul fez fortalecer esses prêmios e fortalecer Chicago também. O que pode ocorrer? Que a gente vê isso com otimismo cauteloso, né? não vamos profetizar aqui coisas ruins, mas realmente, se o clima melhorar, e melhorar no extremo sul como um todo, melhora na Argentina, melhora no Rio Grande do Sul, repara um pouco no Paraná também, mas mais importante é no Rio Grande do Sul e na Argentina, isso faz com que o farelo venha a realizar um pouco, porque ele está mostrando, olha, realmente vai ter suprimento ali ao longo de abril, mais junho de farelo. Então, isso tende a reduzir um pouco a margem de esmagamento, tornando as indústrias menos competitivas nesse período que, sazonalmente, sabemos que é o mercado de exportação. Né? Então, segundo trimestre, atingimos o pico da exportação.
Mas, nesse momento, a competitividade aí é boa entre indústrias processadoras e exportação. Tem disputa.
Ela é algo que a gente já vinha já almejando, né? A gente falou assim, ó, realmente a indústria ela vai entrar mais cedo no mercado de forma mais agressiva. Ela entrou, na verdade, foi em agosto do ano passado, já mais agressiva. A gente chegou, ela vimos, né, bids, ali, ofertas de compra sobrepondo em R$10 o preço da exportação. Claro, dentro a China, que o AND, né, começou a ter uma sobredemanda para a soja brasileira, tanto é que o line-up mostra um volume 15 vezes superior ao que foi no ano passado, né? É algo sem precedentes também, que tem no line-up para exportação, passa de 3 milhões e meio, quase 4 milhões de toneladas. Mas o que isso quer dizer, Alexandre, que por mais que a gente exportou mais de desvagamento positivo aqui para o Brasil pelo farelo, pelo fortalecimento da participação do farelo, isso tem um limite também, porque existe uma capacidade estática de esmagamento, que é um teto mesmo, né? onde a indústria vai fazer a sua cobertura e parar ali. Ou seja, a margem de esmagamento estimula isso? Estimula, mas é um pouco a oferta, né, dos derivados, ela é inelástica, ela não acompanha um aumento na margem de esmagamento, justamente por uma capacidade estática limitada e, evidentemente, um programa que funciona como um relógio, né? Esse programa de esmagamento ele já foi desenvolvido e foi trabalhado já há meses atrás, lá em outubro. Então, o que a gente vê foi bom, esse cenário propiciou, né, a Chicago a trazer esse rally que passou de 2 dólares por bushel, mas agora é a hora de começarmos a ter um otimismo cauteloso, porque do lado da demanda já foi coberta muita coisa para esse primeiro trimestre, tanto do lado da indústria quanto do lado da exportação. A China já está bem coberta até abril, ela vai focar mais ali em maio, junho, julho. Se atrasar aqui embarques aqui no Brasil, ela vai completar alguma coisa pelo PNW, pela costa oeste do Pacífico, como a gente já veio também vislumbrando isso, mas se o USDA trouxer amanhã um estoque maior, basicamente vai ser bom para a China, porque, olha, tudo bem, se atrasar aqui no Brasil, a gente completa fazendo ali fazendo uma complementação de origem opcional pela costa oeste do Pacífico, mas também vai ter mais soja. Então, o mercado vai precificar um aumento no estoque americano, o que também deve fazer que Chicago corrigir. Então, realmente, assim, se o
amanhã,
clima...
Amanhã
é bem decisivo, vai... com certeza.
Amanhã
se o clima realmente se manter tudo mais constante nessa mudança que observamos, que é muito substantiva, diga-se de passagem, realmente, assim, é um otimismo cauteloso e a gente pode ver esse rally pré-colheita dando uma pausa aqui. E aí, claro, o originador vai focar somente em retirar produtos. Estamos vendo já muitos relatos de grão avariado, né, sobretudo no centro-oeste, no norte, soja ardida. Isso vai trazer ainda efeitos que ainda talvez o mercado não precificou ainda, isso a gente vai ter que observar, tá, Alexander? Ou seja, graus de avariados que eu estou ouvindo falar até de 70%, 100% já de grão ardido, e estou ouvindo aí, e a gente sabe que isso desconta 30%, 40% do preço final a nível produtor. Isso tem um reflexo no prêmio, evidentemente. Tem o fator logística, que agora, caso comece a se manter essas chuvas no norte, atrasar a colheita, vai comprimir janela de embarque, vai subir frete e vai piorar a margem de reposição das indústrias, das trailers, né? As margens de reposição, o custo de reposição FOB Ports. Hoje, esse custo de reposição FOB Ports está chegando negativo no FOB e está negativo custo e frete China, o que não é bom, ou seja, que inibe o poder de fogo da China de originação. Isso não é bom. Ou seja, está caro para tirar a soja do interior, levar ela até o porão, né, estivar ela e, né, adicionar frete marítimo lá, posto norte-China. Então, essas dinâmicas mercadológicas agora, sobretudo logísticas, também serão muito importantes e terão um impacto aqui no prêmio. Então, é muito importante o produtor, ele agora, Alexandre, ele ter uma posição de cautela e buscar uma posição de proteção de preço no mercado, comprando um seguro de baixa para Chicago, por exemplo, em um mercado binário, né, como volátil, como temos visto, porque se dá uma combinação de, poxa, atrasou a logística, né, atrasou o embarque, comprimiu, subiu o frete, vai ficar negativo com a reposição, o mercado está pouco vendido, como vimos, não passa de 35% comercializado. Quem deve absorver isso é o produtor. Será que ele vai absorver? Né, ano passado não absorveu porque estava muito vendido, né, o prêmio negativo chegou a menos 50 abaixo de Chicago. Mas será que essa temporada ele pode absorver isso? Isso é algo que ainda a gente vai ver, sem precedentes. Eu confesso que eu fico um pouco cético. Que uma hora você vai ter que marcar presença, porque você vai ter que estar recebendo milho, você vai ter que estar mexendo logística, né? Então, aí você vai ter que estar absorvendo esse aumento no custo da originação, e essa margem, né, de reposição negativa da trading deve ser absorvida pelo produtor, dependendo do cenário que se encontrar aí nas próximas semanas. Aí, Júlio.
Boa. Bom, então amanhã é um dia importante, a gente precisa entender... a partir das informações que vão chegar nas nossas mãos, como é que vai ser essa questão da oferta. De um lado, os Estados Unidos podem aparecer com uma oferta maior do que se tem até agora dada. De outro lado, uma mudança do clima no Brasil pode trazer essa expectativa de que no Brasil e também na Argentina, de que essa perda de oferta não deve continuar, isso deve acalmar o mercado. Por outro lado, tem a demanda também, que a demanda tem aí o seu custo elevado, principalmente em função das margens de esmagamento lá na China, que pode significar uma pisada no freio. Enfim, são cenários que a gente precisa entender a partir dos números de amanhã, como é que o mercado vai reagir diante deles. E de uma forma mais geral, como o próprio Vitor considerou ali, a gente precisa ter um otimismo, sim, porém um otimismo cauteloso. Certo, Vitor?
Com certeza. Prudência, gerenciamento de risco, né, tecnificação na comercialização, é algo que é imprescindível agora em mercados voláteis, como temos visto. Realmente, cada cenário demanda estratégia específica, né? A gente não pode, de forma homogênea, simplesmente trazer uma linha de guia, né? Ou seja, um guideline para todo mundo. Cada produtor tem suas particularidades, né? Uns são mais vendidos, outros menos, outros têm seu custo em dólar, outros apenas em reais. Para cada um existe um cenário, existe uma composição entre prêmio, Chicago e dólar, onde você possa está fazendo a melhor da comercialização de cada componente. E isso deve ser tratado de forma individualizada, com certeza. Então, a gente falou agora no começo do nosso bate-papo sobre Chicago. Então, pois bem, teremos amanhã estoque trimestral, toda uma mudança que pode ser estrutural no estoque uso do programa americano, que os Estados Unidos está numa safra recorde de soja, né? E uma demanda pouco ativa da China globalmente, que está reduzindo sua demanda de farelo de uma forma estrutural. Ela está conseguindo mudar seu cardápio, né? A China ela tá realmente arrefecendo a sua demanda para esmagamento. E isso está sendo refletido via o menor programa de exportação dos Estados Unidos para a China. E, claro, isso vai ter um impacto estrutural no programa americano. Evidente, o esmagamento forte, as fortes margens de esmagamento que nós vimos hoje, né, no Board Crush, né, que é a margem de esmagamento em Chicago, que bateu níveis recordes também ao longo dos últimos meses, foi fruto desse pessimismo e desse prêmio de risco de uma possível falta da Argentina no cenário de exportação dos derivados. Mas será que realmente a Argentina vai quebrar tanto quanto esperávamos? Será que o mercado não colocou esse prêmio de risco um pouco cedo? Né? O mercado futuro ele faz isso, ele antecipa movimentos. Então a gente tem que trabalhar também olhando, como eu digo, se for para trabalharmos com análise, temos que ser D mais um, não D menos um. É olhar para trás, olhar retrovisor. A gente tem que olhar D mais um. E o que a gente tem que ver é essa mudança gradual nesse cenário, nessa estrutura como um todo. Se amanhã o uso ele vier de uma forma muito radical e o clima continuar muito quente e seco aqui no sul e excesso de chuva lá no norte, realmente, Chicago pode continuar essa escalada, buscar ali níveis de 14, 14,50, enfim, aí a especulação é binário, ninguém tem bola de cristal, mas hoje o mercado já mostra que pode dar uma pausa aí nesse rally pré-colheita, e se vier uma surpresa não muito agradável, né, uma liquidação ali de 30, 40 centavos por bucho pode ocorrer. Então, por isso que é importante você comprar o ciclo de baixo, você se proteger, tem esse gerenciamento de risco como uma cartilha de boas práticas de comercialização de grãos.
Boa. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui mais uma vez, trazendo informações importantes e recomendando, obviamente, que a gente fique de olho nesses números que estão para sair aí do mercado, para justamente a gente poder avaliar e analisar para onde o mercado deve seguir daqui para frente. Grande abraço para você, volte sempre, um grande 2022 para nós todos.
Igualmente, Alexander, estimo sucesso para todos, Notícias Agrícolas, toda a equipe. E nos vemos na próxima.
É isso aí. Abraço.
Valeu, um abração.
Muito bom. Deixa eu passar para vocês os números de fechamento. Soja, janeiro, US$ 13,76 por bushel, subiu 2 pontinhos. O março, 13,86, 1,75 de alta, mesma alta para maio, que fechou a 13,95. Julho, US$ 14,01 por bushel. Portanto, os primeiros vencimentos perderam aí de fato, o patamar dos 14 dólares por bushel. Vamos ver o milho. O milho para março acabou encerrando aí com alta pequenininha também, de 1,25, US$ 6,01 por bushel. Para maio, US$ 6,02 por bushel. O julho, 6 dólares, alta de 1 ponto. E o setembro, US$ 5,70 por bushel, 1,5 de elevação. E para finalizar, o trigo, que teve um dia um pouco melhor, desculpe, uma alta aí de 8 a 9 pontos nos principais vencimentos. O março, por exemplo, fechou a 7,70, subiu 8 pontos mais 25. O maio, 7,73, alta de 9 pontos mais 75. O julho, 7,69, alta de 9 pontos. E o setembro, 7,71 dólares por bushel, alta de 8 pontos mais 25. São os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.
Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @NoticiasAgrícolas. E em nosso Twitter, @NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.